Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Estatística sem Matemática, a ligação entre as questões e a análise, de William E. Magnusson. É um livro introdutório de metodologia e raciocínio estatístico voltado sobretudo a quem precisa planejar, interpretar ou comunicar pesquisas sem começar pela formalização matemática. Sua proposta não é negar a importância dos cálculos. Mas deslocar o ponto de partida antes de escolher testes, é preciso definir uma questão científica respondível. Identificar o que será observado e verifique se o delineamento permite uma conclusão válida. A obra trata a estatística como uma linguagem para organizar evidências e comunicar relações entre fenômenos, usando exemplos conceituais. Fluxogramas e gráficos em lugar de uma exposição centrada em simbologia. Ao longo do percurso, discute amostragem, hipóteses, tipos de estudo, variáveis, regressão, análises de dados categóricos e multivariados. O foco prático é mostrar que análises sofisticadas não corrigem perguntas mal formuladas, medições inadequadas ou amostras incapazes de representar o problema investigado. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a questão científica determina a análise e não o contrário. O argumento organizador do livro é que a análise estatística deve decorrer da pergunta de pesquisa. Isso parece elementar, mas confronta um hábito frequente reunir dados, procurar um teste disponível e só então tentar transformar seu resultado em resposta científica. Magnusson enfatiza que uma pergunta útil precisa especificar o fenômeno de interesse, a unidade sobre a qual se quer concluir, as variáveis relevantes e o tipo de comparação ou relação que se pretende examinar. Sem essas definições, termos como efeito, diferença e associação podem esconder interpretações incompatíveis. Os fluxogramas apresentados na obra funcionam como instrumentos de raciocínio e ajudam a ligar a hipótese inicial às observações possíveis, às decisões de amostragem e ao modelo analítico. A consequência metodológica. Dois estudos podem empregar a mesma técnica e ainda assim responder a perguntas distintas, pois diferem em população, escala espacial ou temporal, forma de mensuração e critério de comparação. Portanto, a escolha de um procedimento não é uma etiqueta técnica que valida a pesquisa. Ela precisa ser coerente com o caminho que começa na questão, ao priorizar-se essa coerência. O livro ensina a reconhecer quando uma análise é informativa, quando produz apenas uma descrição limitada e quando a própria pergunta precisa ser reformulada antes da coleta. Em segundo lugar, delineamento amostral como condição para inferências defensáveis. O delineamento amostral ocupa uma posição central porque é ele que define o alcance das conclusões. O livro trata a mostrar como mais do que selecionar certo número de observações envolve decidir quais unidades serão observadas, como serão escolhidas, em que contexto, ou em quais momentos e com que grau de independência. Essas escolhas determinam se os dados representam uma população ou apenas registram circunstâncias particulares. Uma amostra numerosa não compensa necessariamente um viés de seleção e cálculos posteriores não restauram a informação que deixou de ser coletada. Essa é uma das críticas mais importantes da obra ao uso ritualizado da estatística, em vez de tentar reparar erros de planejamento com análises cada vez mais complexas. O pesquisador deve prever fontes de variação e organizar a coleta para que comparações sejam pertinentes. O texto também distingue a unidade medida da unidade sobre a qual se deseja inferir, distinção decisiva, para evitar tratar observações relacionadas como se fossem independentes. Na prática, o leitor é levado a perguntar se o desenho permite separar padrões reais de variações ligadas ao local, ao período ou ao modo de observação. Assim, o delineamento não aparece como uma etapa burocrática anterior à análise, mas como parte da própria lógica inferencial da pesquisa, desde o planejamento até a comunicação dos resultados. Em terceiro lugar, gráficos e modelos para enxergar padrões antes de testar a significância, a abordagem sem matemática não significa uma abordagem sem rigor. O livro propõe que gráficos simples e descrições bem escolhidas sejam usados para examinar os dados antes da aplicação de testes. Essa sequência é importante porque uma representação visual pode revelar dispersão, valores extremos, agrupamentos, curvaturas, gradientes ou diferenças de escala que um resultado resumido não explicita. For um teste de significância isoladamente, informa pouco sobre a forma de uma relação e não substitui a inspeção da evidência. A obra também apresenta modelos como simplificações úteis do mundo e não como retratos completos da realidade. A pergunta relevante deixa de ser apenas se um resultado ultrapassa um limiar convencional e passa a incluir quanto o modelo se ajusta aos dados, que padrão residual permanece e se as variáveis escolhidas correspondem ao problema estudado. Essa orientação ajuda a evitar interpretações automáticas de valores estatísticos. Por exemplo, uma relação pode ser estatisticamente detectável e ainda assim ter pouca relevância prática ou ser inadequadamente representada por uma linha reta. Ao discutir um mundo com todas as tonalidades, o livro chama atenção para fenômenos contínuos que são artificialmente divididos em caixas. A lição é que categorizar pode facilitar a apresentação, mas também pode apagar gradientes e reduzir a qualidade da explicação. Em quarto lugar, regressão como estrutura unificadora para comparar e explicar variáveis. Entre as escolhas didáticas mais relevantes da obra está apresentar a regressão como uma estrutura ampla para analisar relações entre variáveis. Essa perspectiva ajuda o leitor a perceber que procedimentos frequentemente ensinados como técnicas separadas possuem conexões lógicas. O livro assinala, por exemplo, que a análise de variância com fatores categóricos pode ser entendida como um caso especial de regressão. A implicação não é que todos os problemas se reduzam a uma receita única, mas que comparações entre grupos e avaliação de associações podem ser formuladas dentro de uma mesma linguagem de modelos. Isso torna mais visíveis decisões que por vezes ficam escondidas atrás do nome de um teste, qual é a variável de resposta, quais preditores são pertinentes, como os grupos foram codificados e que tipo de relação se está supondo. A ênfase também favorece a análise de efeitos graduais, em vez de depender exclusivamente de classificações rígidas. Quando uma variável é naturalmente contínua, dividi-la em poucas categorias pode desperdiçar informação e criar fronteiras artificiais. Ao mesmo tempo, o livro não apresenta a regressão como garantia de causalidade. Uma relação ajustada aos dados precisa ser interpretada à luz do delineamento de possíveis variáveis não consideradas e dos limites de observação. Assim, a técnica ganha sentido como ferramenta de descrição e comunicação, subordinada à qualidade da pergunta e da coleta. Por último, análise multivariada e seleção de variáveis sem perder a pergunta original, nos capítulos dedicados à análise multivariada. O livro enfrenta um problema comum em pesquisas reais. Muitos fenômenos não podem ser compreendidos por uma única medida. Há múltiplas variáveis, padrões de composição, gradientes e possíveis correlações que exigem uma visão conjunta. A metáfora de cortar as árvores para enxergar melhor a floresta expressa a necessidade de resumir estruturas complexas sem confundir o resumo com a realidade inteira. Gráficos de gradientes e métodos de ordenação podem ajudar a visualizar semelhanças, diferenças e dimensões predominantes nos dados. Contudo, a obra mantém a advertência que orienta todo o livro: técnicas multivariadas não devem ser escolhidas apenas porque os dados são numerosos ou porque o método parece avançado. É necessário saber que aspecto do sistema se deseja representar e quais variáveis têm justificativa substantiva. A seleção de variáveis é, portanto, uma decisão conceitual e não somente um procedimento automático. Incluir medidas irrelevantes pode obscurecer padrões. Excluir medidas essenciais pode gerar uma representação incompleta. O leitor é conduzido a distinguir exploração de dados, construção de modelos e teste de hipóteses, evitando transformar um gráfico complexo em prova definitiva. O ganho da análise multivariada está em ampliar a capacidade de síntese, desde que seus eixos, agrupamentos e medidas de ajuste sejam interpretados em conexão com a questão científica inicial. Em conclusão, estatística sem matemática é indicado a estudantes, pesquisadores, iniciantes e profissionais que trabalham com dados empíricos, especialmente nas áreas em que o planejamento de campo, a observação e a interpretação de fenômenos têm peso decisivo. também pode ser útil para leitores que já utilizam programas estatísticos, mas desejam entender melhor o que suas escolhas analíticas pressupõem. Seu benefício prático está em fornecer critérios para formular perguntas, organizar amostras, escolher representações gráficas e avaliar se uma técnica responde de fato ao problema proposto, intelectualmente. O livro combate a separação artificial entre metodologia e estatística. Analisar dados não é uma etapa automática posterior à pesquisa, mas uma sequência de decisões conectadas desde a definição do objeto de estudo. O diferencial da obra perante manuais introdutórios com vetores sinais é não estruturar a aprendizagem como um catálogo de fórmulas, distribuições e testes. Em vez disso, privilegia a ligação entre questão, delineamento, dados, modelo e comunicação. Essa opção não elimina a necessidade de aprofundamento matemático para quem pretende dominar métodos avançados, nem substitui textos técnicos específicos. Ela oferece, porém, uma base que tais textos, por vezes, pressupõem a capacidade de identificar o que os dados podem sustentar. A discussão de regressão, variáveis categóricas, gradientes e análise multivariada amplia o alcance do livro além de uma introdução elementar. Para quem busca usar estatística com discernimento e não apenas executar comandos ou reproduzir protocolos. Essa combinação de acessibilidade conceitual e exigência metodológica é sua contribuição mais marcante, se você quiser apoiar William E. Magnusson. Você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais.